tem a ver com a governabilidade também, que é um fator que tem em conta o sistema também. Obrigado, Sr. Presidente.
Bom, para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carneiro, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Senhor Presidente, senhores deputados, permitam-me antes de mais cumprimentar todos os estudantes que hoje assistem a este debate, que é tão importante porque tem que ver com as questões fundamentais do funcionamento da nossa democracia. Decorreram apenas 140 dias desde a última vez que nesta Câmara discutimos a matéria das leis eleitorais. Repito, 140 dias. E a pergunta óbvia que devemos colocar é esta: o que mudou em 140 dias que justifique que os partidos se reúnam novamente para discutir este tema que, ainda que com a sua relevância, surge num contexto onde os partidos aqui representados não fizeram nenhuma aproximação que justifique a renovação da discussão num tão curto espaço de tempo. E para além do mais, uma discussão que não traz um aspecto que para nós foi e é absolutamente essencial. Refiro-me à criação de condições para o efetivo exercício do direito de voto dos imigrantes. Como é sabido, o PSD vem defendendo que é fundamental uniformizar as regras de votação dos portugueses residentes no estrangeiro, abrindo-lhes a possibilidade de votarem por correspondência também nas eleições europeias e nas eleições presidenciais. Recordo que foi no final de novembro passado que, com os votos contra do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, foi reprovado no Parlamento a possibilidade de estendermos o voto por correspondência já nas próximas eleições europeias. E na mesma altura foi reprovada a proposta de um teste de voto eletrónico piloto à distância não vinculativo para os imigrantes. A questão que se impõe perguntar, então, é qual a legitimidade daqueles que propugnam pela defesa e valorização do voto dos portugueses, quando, por exemplo, em relação aos imigrantes, temem as suas decisões. Para o PSD teria sido fácil arrastar neste debate novamente as suas propostas chumbadas no Parlamento em novembro passado, mas isso significaria entrar no jogo de lotaria de propostas em que participa a generalidade dos partidos que hoje têm iniciativas. A importância que damos ao voto dos eleitores impede-nos de alinhar nesta competição entre o LIVRE e a Iniciativa Liberal, e a que se juntaram o Bloco de Esquerda e o PAN, a ver quem chega primeiro ao debate para dizer que foi esse partido o autor moral da discussão, o que solucionou o que outros não conseguiram. Recordo, por exemplo, que a discussão do círculo de compensação ocorrida em dezembro passado sucedeu no contexto em que já se sabia que íamos ter eleições legislativas. Foi um número que agora é repetido pelo LIVRE ao invés da Iniciativa Liberal. E o interesse primeiro de alguns dos partidos com propostas é usar o sistema de representação para terem um ganho de secretaria na atribuição de mandatos. Connosco não contam para essa encenação do debate. Para outros não existe, aliás, um verdadeiro interesse neste debate. Aliás, se dúvidas existissem sobre a encenação promovida por alguns partidos, vejam o que o Bloco de Esquerda fez aqui na sua intervenção. Começou com um tema diferente relacionado com aquele que hoje aqui tratamos. Senhor Presidente, senhores deputados, já que falamos de leis eleitorais, deixem-me também desmontar um argumento que o Partido Socialista tem utilizado para desviar a atenção da necessidade de alargamento do voto por correspondência dos imigrantes. Sendo contra o envio obrigatório da cópia do BI ou do cartão de cidadão, pretendem a substituição desse documento por uma declaração de compromisso de honra. Senhores deputados, notem bem, aceitar esta proposta ou ideia do Partido Socialista significaria introduzir no sistema eleitoral uma brecha sem precedentes no que respeita à fiabilidade e verdade eleitoral. Quem assinaria essas declarações de compromisso de honra? Que garantias teríamos de que o voto passou pelas mãos do eleitor? Nenhuma, nem sequer a resta de uma crença. O Partido Socialista defende essa solução porque tem medo do voto dos imigrantes e recusa o alargamento do voto por correspondência às eleições europeias e presidenciais. Senhor Presidente, senhores deputados, O PSD, no âmbito do seu, eu sei que custa ouvir, mas terão que ouvir, custe o que custar. O PSD, no âmbito do seu último projeto de revisão constitucional, já tinha alertado para a necessidade de contemplarmos na nossa lei fundamental um preceito que salvaguardasse a representação democrática equilibrada de todo o território. Como é sabido, os círculos eleitorais do litoral concentram um número assinalável de deputados e os territórios do interior vêm perdendo representação. Alguns dos projetos apresentados pelos diferentes partidos propõem-se resolver este grave problema de forma satisfatória? A resposta é não. Nenhum resolve verdadeiramente esse problema. E se virmos, algumas dessas propostas promovem até uma descaracterização da representação do interior ao agregar indiscriminadamente territórios num círculo sem atender às particularidades ou necessidades que caracterizam esses mesmos territórios e quem lá vota. Assim, o que fazem é lançar sortes e números sobre o que acham que deveria ser o círculo de compensação, havendo escolhas para todos os gostos, em alguns casos penalizando mesmo o interior e sacrificando a proximidade aos eleitores. É apresentado algum estudo de base, uma justificação para o número de deputados a eleger nesse suposto círculo de compensação? Não, nenhum. Então o que mudou de dezembro para agora? Verdadeiramente, mudou pouco que justifique este debate tão cedo, sem a tentativa prévia dos partidos proponentes tentarem aproximar posições. Era ao mínimo, perante a discussão de um tema muito relevante, não estivéssemos nós a falar das leis eleitorais e da representação democrática. Um tema no âmago da democracia. E para quem diz que há votos perdidos, até isso é enganoso. O voto dos portugueses foi essencial para a AD governar porque teve mais votos. Mas esta discussão não pode ser descontextualizada da reforma constitucional e do sistema político, como tive a oportunidade de referir no debate em dezembro. E o PSD neste campo também não recebe lições de nenhum partido, pois ao longo do tempo fomos parte da construção do regime democrático. Recordo, por exemplo, que em 1990, a proposta de lei 151 da 5ª Legislatura, proposta pelo governo do PSD, permitiu, com o consenso possível, a redução do número de deputados de 250 para os atuais 230. Em 92, propusemos, com os votos contra do Partido Socialista e também do Partido Comunista Português, a criação de uma comissão eventual para a apreciação da reforma do sistema eleitoral. E após um amplo debate, com a participação inclusiva da Comissão Nacional de Eleições, em 1992 apresentamos o projeto de lei 225 da 6ª Legislatura, que visava aos propósitos anteriormente rejeitados e alterações ao modo de votação. Mais uma vez, o Partido Socialista votou contra e na especialidade não foi encontrada a maioria qualificada necessária. Na revisão constitucional de 1997, foi introduzida a possibilidade de a lei contemplar os círculos uninominais e em propostas como o projeto de lei 509 da 7ª Legislatura, tentamos reforçar a representação das comunidades portuguesas para lá de outras ideias que vínhamos defendendo. Senhor Presidente, senhores deputados, o PSD tem um longo histórico reformista nesta matéria, o que nos permite apresentarmos neste debate com essa autoridade. Para terminar, concluo dizendo que o PSD não vai alinhar nesta farsa de debate sobre círculos de compensação, quando ainda em dezembro já tivemos esta discussão e nada de estrutural mudou. E quando as propostas apresentadas não se encontravam devidamente fundamentadas para justificar as opções assumidas. É preciso não esquecer que em dezembro alguns desses partidos propunham mais círculos de compensação e agora já propõem menos. Mudam de opinião como quem muda de camisa. Finalmente, viabilizaremos a criação do Grupo de Consolidação Eleitoral com a esperança de que desta vez ele possa mesmo concluir os seus trabalhos. Não se torne o Partido Socialista na força de bloqueio a que temos vindo a assistir nos últimos tempos. Disse.
Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Eu dou a palavra então ao Sr. Deputado Paulo Moaes, do Grupo Parlamentar do Livre, para um pedido de esclarecimento de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Carneiro, o pedido de esclarecimento que eu lhe faria era relativamente ao que é que mudou desde 2021, quando o PSD apresentou uma proposta de reforma do sistema eleitoral com o anterior presidente Rui Rio, no qual defendia um Círculo Nacional de Compensação. O que é que mudou na sua opinião, o que é que mudou na opinião do PSD para terem defendido uma proposta que agora abandonaram? O senhor deputado diz que aquilo que o LIVRE faz ao marcar este debate é o mesmo que a IL fez ao marcar um debate nas vésperas das eleições. Senhor deputado, é exatamente o oposto. Nós já tivemos eleições e estamos agora a discutir aquilo que se pode fazer para o futuro. A menos que o senhor deputado nos possa dizer e tenha aqui anunciado que vamos ter eleições em breve. Porque este é o momento para fazermos esta discussão. O senhor deputado perguntou várias vezes o que é que mudou. Senhor deputado, o que mudou foi que a crise de representação agravou-se. Os deputados do PS e do PSD defendem esse sistema e dizem que ele traz mais estabilidade governativa. Senhor deputado, olha à sua volta. Que estabilidade governativa é que este sistema trouxe? Que estabilidade governativa é que temos neste momento? Que estabilidade é que nós temos continuar a dizer às pessoas que apenas nos círculos mais pequenos, no interior, apenas podem votar no PS ou no PSD? E onde é que isso nos trouxe? Obrigado.
Para responder, dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu percebo que para o LIVRE seja difícil ser confrontado com a realidade. E a realidade destas propostas sobre os círculos de compensação é que elas prejudicam o interior e a representação do interior. Nenhum dos partidos que aqui se apresenta com estas soluções apresenta um estudo, uma justificação. Porquê que é 30? Porquê que é 34? Porquê que é 40? Não há nenhuma justificação. Portanto, é um número arbitrário que lançam para o ar com a tentativa de promover um qualquer debate. Ora, Sr. Deputado, a reforma da democracia exige que nós tenhamos que mexer na Constituição, no sistema político e no sistema eleitoral. Não se referiu a nenhum desses elementos, a não ser o do sistema eleitoral e, em particular, no sistema eleitoral sobre o círculo de compensação. Também me choca que o Sr. Deputado desvalorize o voto dos portugueses que contou para que o AD tivesse mais votos os suficientes para poder governar Portugal. Como é que o Sr. Deputado desvaloriza esses votos? Como é que desvaloriza esses votos? É absolutamente surpreendente. O Sr. Deputado diz que a crise, enfim, da nossa democracia agravou-se. Também aí, pelos vistos, o Sr. Deputado fala até contra o próprio LIVRE. O LIVRE passou de uma representação parlamentar de um deputado para 4 deputados. Está o Sr. Deputado a dizer que isso foi prejudicial para o funcionamento da democracia? Eu acho que, de facto, o Sr. Deputado devia rever a sua pergunta, porque eventualmente estará até a falar contra si próprio, que agora tem mais representação parlamentar, em função daquilo que foi a vontade dos portugueses. É surpreendente e não posso deixar de estranhar. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado José Dias Fernandes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos hoje aqui a falar dos círculos de compensação eleitorais para Portugal. Abril já passou e já lá vão 50 anos. Entre gaivotas livres a voar e os cravos vermelhos para ordenar milhões de portugueses residentes em Portugal, não houve uma só palavra dirigida aos 5 milhões de imigrantes espalhados pelo mundo, pois neste Parlamento não são nem foram lembrados e tão pouco considerados portugueses. Para esses, os cravos continuam a ser pretos. Para esses, a liberdade e a igualdade ainda não chegaram. Sobretudo, a igualdade. A gaivota não tinha passaporte e não quis entrar na clandestinidade. Por isso, os imigrantes ainda esperam por ela. O imigrante tem, de certeza, um amigo em cada esquina. Mas falta-lhes o rosto e a voz da igualdade. Essa igualdade tão prometida e que todos vós e os governos desde há 50 anos lhes confiscaram e amordaçaram.